pensões já passou os 320 milhões. Mas também, na manutenção de postos de trabalho, os 52 milhões. Isso significa o quê? As intempéries tiveram um impacto real nas pessoas, nas habitações, nas explorações e nas infraestruturas. O PCP prefere uma narrativa de abandono, mas não pode ignorar a realidade, nem desvalorizar a resposta que existiu. Se há falhas a corrigir, corrijam-se. Se há reforço a fazer, discutam-se. Mas não vale a pena transformar uma resposta de emergência num ataque político sem rigor. Pergunto-lhe qual é exatamente a proposta do PCP para melhorar os apoios sem cair em propaganda. Que apoio concreto o PCP quer reforçar? A habitação, a agricultura, autarquias, infraestruturas? Qual é o critério do PCP para querer dizer qual é a resposta que foi insuficiente? O PCP quer mais rapidez na execução ou apenas mais ruído político? Em situações de emergência, o país precisa de soluções, não de encenação. Mas mais, perante a subida dos preços, também houve inação? Não. O Governo adotou medidas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis e da energia. Reforçou o apoio às famílias e aos setores mais expostos e disse claramente que ajustará a resposta conforme a evolução da situação. O PCP apresenta controle de preços como solução universal, mas não responde à questão essencial. Quem decide, como se fiscaliza e o que acontece ao abastecimento quando o preço é imposto administrativamente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um esclarecimento, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Governo, qual avestruz, tem a cabeça enterrada na areia e não quer que nós dramatizemos porque não quer que nós lhes peguemos na cabeça e lhes tiremos da areia. Mas, Sr. Deputado Oliveira, vão ter que tirar a cabeça da areia. Nós estamos numa crise muito grande do custo de vida e começa, sem dúvida, nos combustíveis, com a guerra do Irão. E podem tirar a cabeça da areia, e olhar simplesmente para a Espanha e ver como um governo socialista em Espanha baixou o IVA dos 21% para os 10%. Podem olhar para isso porque bastava recordar o que um governo socialista em Portugal teve a capacidade de fazer com uma situação orçamental mais difícil do que aquela que este governo neste momento enfrenta, para aliviar as famílias, para aliviar as empresas, para aliviar o custo de vida e o custo dos combustíveis. Bom, podiam fazer isso, o que anteriores governos fizeram, o que um governo vizinho fez, está a fazer neste momento. Podiam ajudar quem precisa dos combustíveis, podiam ajudar as famílias que tiveram a receber das tempestades e as intempéries, mas nem os municípios, nem as famílias, nem as empresas estão a receber os apoios que este governo prometeu. E o problema do custo de vida e dos apoios não acaba aí. É que começou muito antes disso e ao longo destes 2 anos é uma sequência de más notícias de qual o Governo não quer tirar a cabeça da areia. É o caso com a habitação, com o maior aumento de sempre dos preços da habitação, em que tem a lata chamar renda moderada a rendas até 2.300 euros. É o caso da alimentação, em que temos aumentos em série dos preços da alimentação e recusam-se a adotar o IVA zero, que é uma política que funcionou. E é o caso no investimento público e no investimento privado. Investimento público, pior taxa de execução dos últimos 10 anos. Investimento privado, pior taxa de crescimento nos últimos 10 anos. E perante tudo isto, o Governo da AD ainda nos vem dizer que está a conseguir fazer, que se preocupa muito, quando há famílias que não receberam os apoios, quando há municípios que ainda não receberam um único euro. Senhor Deputado Paulo Raimundo, a questão é, eles podem ter...
Seu tempo acabou, Senhor Deputado. Senhor Deputado, o seu tempo acabou. Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Deputado Paulo Raimundo tem a palavra para responder.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Oliveira, agradeço nas perguntas. Senhor Deputado, tem razão. Quer dizer, nós enfrentámos uma situação de tempestade que ninguém estava à espera, com consequências devastadoras, ninguém estava à espera. E também sabemos bem a dimensão da burocracia do Estado, que aí já estávamos à espera. Mas quem prometeu, Sr. Deputado? Temos de ser honestos. Quem prometeu rapidez, eficácia, chegar de imediato às populações, às empresas, aos municípios, não foi o PCP, não foi o Sr. Presidente da Assembleia, não foi nenhum dos deputados que aqui está, foi o Governo. Disse que ia ser de imediato. vários programas, várias assinaturas, vários protocolos, várias encenações, Sr. Deputado. Está a custar a chegar. Está a custar a chegar a quem precisa. E o Sr. Deputado sabe isso tão bem como eu. Eu até diria mais. Se calhar até sabe melhor do que eu. Mas eu queria chamar à lembrança uma outra questão. Perguntou quais eram as medidas que o PCP apresentou e apresenta. O Sr. Deputado conhece bem, chumbou-as todas. O Sr. Deputado ou não conhece as propostas, ou chumbou as nossas propostas sem as conhecer. Não quero crer isso. Não quero crer isso. Mas eu queria relembrar o que foi preciso. Mas eu queria relembrar o Sr. Deputado o que foi preciso, as horas que foram necessárias, o debate que foi necessário para concretizar os 100% dos salários dos trabalhadores. Veja bem o que foi preciso para esse esforço. E, portanto, Sr. Deputado, as dificuldades são as que são. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas também não venha agora a durar a pílula, por favor, porque o facto objetivo é que os apoios muito anunciados, com grande pompa e circunstância, o esforço de todos nós estão a custar a chegar às pessoas. E é por isso que há casas por reparar, é por isso que há estradas, muitas estradas por reparar, é por isso que há muitas empresas que ainda não conseguem deslumbrar o seu caminho para voltarem à sua atividade, e é por isso que ainda há gente sem luz e sem comunicações, como o Sr. Deputado sabe certamente. Sr. Deputado, quem é que vai decidir e quem é que vai acompanhar o controle de preços? Diga, vamos lá ver, com tanta burocracia do Estado, não diga que não há um espacinho para alguém acompanhar a fixação da botija do gás em 20 euros, Sr. Deputado? Será assim tão difícil? Será assim tão difícil? Mas, Sr. Deputado, mas eu devolvo-lhe a pergunta. Eu devolvo-lhe a pergunta. Foi anunciado pelo Governo que o Sr. Deputado apoia que, se entrarmos em crise energética, o Governo toma um conjunto de medidas, algumas delas têm a ver com preços e regulação de preços. E eu pergunto, Sr. Deputado, quem decide, quem acompanha e quem vai controlar esta fixação de preços? Será que o Governo não tem resposta para isso? Tem ou não tem? Até as mesmas instituições que vão controlar a fixação da botija do gás em 20 euros, que tanta falta faz ao nosso país. Sr. Deputado, peço desculpa, não tenho muito tempo, mas queria dizer o seguinte. Nós não estamos de acordo numa situação. O Sr. Deputado disse que o Governo tem a cabeça na areia. Não, o Governo tem a cabeça bem levantada. Cabeça bem levantada para atacar os direitos dos trabalhadores, para pôr a mão na Segurança Social, para desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. O Governo, infelizmente, está com a cabeça bem levantada e nós precisamos...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao orador seguinte. É a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal cumpriu em 2025 a meta acordada em 2014 no âmbito da NATO de realizar despesa em defesa igual ou superior a 2% do PIB, ou seja, aproximadamente 6 mil milhões de euros. O compromisso vem de 2014, mas só agora foi cumprido pela primeira vez. Este Governo recebeu umas Forças Armadas desvalorizadas, subequipadas, a perder efetivos e com problemas estruturais que foram ignorados durante 8 anos de governação das esquerdas. O Governo da AD, mais uma vez com a marca do CDS na pasta da defesa, atacou os problemas com a urgência e profundidade que se impunham. Começando pelas pessoas, neste caso pelos militares, o Governo concretizou o aumento da componente fixa do suplemento de condição militar, a majoração de diversos outros suplementos que não eram atualizados há décadas, alguns ainda estavam escutos, e a criação de outros essenciais para a atratividade das carreiras militares. No alojamento dos militares do Exército, mobilizaram-se 23,8 milhões de euros do PRR. Esta valorização significativa contribuiu para restaurar a dignidade das Forças Armadas e para melhorar a situação do recrutamento, restabelecendo essa mesma atratividade. Depois de uma perda de mais de 5 mil efetivos entre 2015 e 2023, atingindo o mínimo de 23.500 efetivos, inverteu-se a tendência e em outubro de 2025 eram já 24.673. Mas a valorização não se esgota nos militares em serviço. Os antigos combatentes não foram esquecidos e a estes foi atribuído um apoio de 100% da parcela não comparticipada dos seus medicamentos, como sabemos, infelizmente, em muitos casos, é a principal despesa dos seus agregados familiares. Passando ao equipamento, a prioridade é a modernização. Foi nos equipamentos que a despesa mais cresceu e o peso, medido pelo critério da NATO, passou de 15% para 21%. O Governo está a investir nas Forças Armadas. São exemplo disso, no caso dos equipamentos, a aquisição de satélites com radar de cobertura sintética, tendo já o primeiro sido entregue. Os 4 helicópteros Black Hawk que acresceram aos que Portugal já tinha encomendado e estava a receber. Os 12 aviões Super Tucano. 2 sistemas modulares de combate a incêndios que vão equipar os C-130. 32 sistemas de artilharia César. O sistema de defesa antiaérea Rapid Ranger e a aquisição de novas fragatas para a Marinha. Estas despesas são financiadas pelo Orçamento de Estado, mas também com a contribuição europeia de 290 milhões do PRR e 5,8 mil milhões do programa SAFE, graças ao sucesso das candidaturas de Portugal a esses meios de financiamento. Estamos a falar de capacidades reais que permitem às Forças Armadas cumprir a sua missão servindo o país, não só no âmbito da ONU, da NATO ou da União Europeia, mas também ao serviço das populações em território nacional. Exemplo disso foi o empenhamento no contexto da resposta às tempestades, onde as Forças Armadas fizeram uma mobilização média de 2 mil militares por dia, com recurso a viaturas, máquinas e aeronaves, que foram essenciais no apoio às populações e na resposta imediata às suas maiores necessidades. O esforço no investimento contribuiu também para reforçar a capacidade da economia de defesa para fornecer não só as nossas Forças Armadas, mas também para aumentar as suas exportações. As empresas da economia de defesa, em 2024, tiveram um recorde de vendas de 11 mil milhões de euros. Este resultado demonstra que, quando investimos em defesa, seja no contexto nacional, seja no contexto europeu, investimos também na capacidade industrial da nossa economia e na sua capacidade exportadora. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito foi já feito nestes 2 anos, mas não vamos certamente ficar por aqui. Neste ano de 2026, iremos rever a Lei de Programação Militar e a Lei das Infraestruturas Militares, leis fundamentais para o planeamento das despesas estruturais em defesa. E, nesse sentido, o Governo assumiu já a responsabilidade prudente de aumentar em 80 milhões de euros o que estava previsto em termos orçamentais para a Lei de Programação Militar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, contamos para este trabalho, que é um trabalho de todo o país, com a responsabilidade e participação de todos os partidos políticos. O processo é importantíssimo para salvaguardar aquele que é um dos pilares da nossa soberania e da nossa democracia, a defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para já tem 4 pedidos de esclarecimento, em conjunto, em separado. Sr. Deputado, em conjunto ou de separado? 4. 2-2. Vamos então a isso. O primeiro pedido de esclarecimento, até 2 minutos, é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ouvimos hoje aqui o CDS assinalar 2 anos do mandato do Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e, independentemente das diferenças que possamos ter em matérias concretas, há um ponto prévio que não pode ser ignorado. Ninguém avalia seriamente a situação da defesa nacional sem olhar para o Estado em que a desastrosa e irresponsável gestão socialista deixou esta área estratégica. A verdade é que estamos perante um problema acumulado de anos. Anos que se anunciava reforço orçamental, mas esse reforço se traduzia em mais capacidade, nunca se traduzia em mais capacidade operacional, em mais atratividade com carreira militar ou em melhores condições para quem serve nas Forças Armadas. O PS resolveu substituir os investimentos necessários na defesa por anúncios políticos sem execução. O Tribunal de Contas identificou uma baixa taxa de execução da Lei de Programação Militar dos Governos de Costa, em particular nos anos 2020 e 2021. Ora, a inscrição de verbas não executadas nada faz pelas nossas Forças Armadas e, por isso, o resultado não surpreende. As